Claro, né? Segundo a investigação da Polícia Federal, ele teria recebido essa propina por meio de apartamentos de luxo, apartamentos luxuosos, que somam aí 146 milhões de reais. Essa é a acusação. Então participam ali da segunda turma, além do ministro André Mendonça e do ministro Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e também o ministro Gilmar Mendes. A tendência é que esses ministros acompanhem a decisão do ministro André Mendonça e mantenham a prisão de Paulo Henrique Costa. Além de Paulo Henrique Costa, quem também foi preso nessa operação, na quarta fase da Compliance Zero, foi o advogado Daniel Monteiro. Ele é apontado como o braço jurídico de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, teria sido com Daniel Monteiro que Paulo Henrique Costa também tratou diretamente, além de Daniel Vorcaro, tratou diretamente ali a negociação, todas as negociações envolvendo esses apartamentos de luxo. E só lembrando também que foi na gestão de Paulo Henrique Costa, na frente do BRB, ele estava na frente do BRB desde 2019, e foi afastado quando começaram as investigações com relação ao Banco Master. Foi na gestão dele que ele tentou comprar, né? O BRB tentou comprar o Banco Master, e também foi na presidência de Paulo Henrique Costa que foram vendidos aquelas carteiras de crédito podre no total de 12 bilhões de reais, que foi o valor do BRB pago ao Banco Master. Então, o julgamento começa na quarta-feira. Evandro, provavelmente sem o voto do ministro Dias Toffoli, que deve se declarar, então, suspeito nesse julgamento, viu?
Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. A gente tem aí um outro personagem bastante importante dessa história, porque ele traz à tona qual era o interesse do BRB e que também exporia os políticos que estão por trás disso, porque não há como uma instituição pública desse tamanho participar de um esquema fraudulento como esse sem que ou autoridades não tenham fechado os olhos ou sem que as principais autoridades ali de Brasília tenham aberto e arregalado os olhos sobre a possibilidade de conseguir alguns milhões para si.
Pois é, Evandro, e vou dar nomes de pessoas que devem, que deve muito à sociedade brasileira, deve respostas, deve explicações, que é o governador Ibaneis Rocha. Inclusive, a prisão do ex-presidente do BRB pode nos elucidar muita coisa, né? Quem sabe uma delação premiada, eventualmente, né? Dizer aí por que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi tão voraz na sua defesa de que o BRB deveria comprar o Banco Master. Por que ele ficou tão bravo e criticou tão duramente o Banco Central, quando o Banco Central impediu que essa compra do Master pelo BRB ocorresse? Foram apenas declarações públicas ou será que teve algum tipo de incentivo, algum tipo de instrumentalização da máquina pública para que essa compra ocorresse de fato? Né? São algumas questões que a sociedade brasileira ainda fica se perguntando e que até hoje o senhor Ibaneis Rocha não conseguiu esclarecer. Né? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal mantenha a prisão desse ex-presidente do BRB, não como uma forma de intimidação ou como uma forma de tentar fazer com que ele ofereça uma delação premiada, é claro, isso seria ilegal, mas simplesmente porque os indícios ali, as prerrogativas para a manutenção de uma prisão preventiva se mostram evidentes nesse caso, né? Afinal, ele estava destruindo, falsificando documentos, dificultando o andamento das investigações, desse inquérito, do processo que ele responde em relação a esse escândalo, a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. É fundamental que a prisão dele se mantenha. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai decidir corretamente nessa votação da quarta-feira.
Estamos atentos a essa votação e vamos trazer, é claro, em primeira mão, assim que o resultado for concluído. Merreiro, isso que você lembrou, citando o nome de Ibaneis Rocha, a própria Janaína também explicou aqui sobre a expectativa de Dias Toffoli se declarar, né, suspeito por essa votação e não poder participar, faz com que mais uma vez, eu até seja repetitiva aqui, porque a gente tem que lembrar, os nomes dos peixes grandes não caem nessa rede do Banco Master. Eles até são levantados aqui, aparecem nessa pescaria toda que a gente está vendo, tanto se fala, né, dos tentáculos de Daniel Vorcaro, mas no fim das contas, quando é para cavar mais fundo, não se atinge. não chega até eles, tanto no STF, aqueles que fazem parte do judiciário, quanto da classe política.
É, pois é, esses nomes aparecem, né, Bia? Aparecem nas conversas do Daniel Vorkaro, aparecem em alguns depoimentos. É, esses nomes de pessoas poderosas que você citou aí, eles sempre estão pipocando nas notícias. Agora, eu quero ver se eles vão ser investigados. Eu quero ver essas pessoas muito poderosas figurando no polo passivo desses inquéritos, desses processos penais. Eu quero que elas sejam investigadas, quero que elas sejam processadas e, caso sejam responsáveis, caso tenham de fato cometido crime, que elas sejam responsabilizadas, que elas vão para a prisão, né? De novo, é o que a sociedade brasileira merece, ver um pouco de justiça sendo feita no Brasil, sobretudo com os mais poderosos. Tantos anos, tanto tempo que a gente ouve que os mais poderosos sempre saem impunes, que eles nunca respondem pelos seus crimes, sobretudo no Brasil. Chega, está na hora de mudar essa realidade. E esse escândalo tem de tudo para poder finalmente mudar essa questão e a gente finalmente vê pessoas muito poderosas indo presas. Mas não como aconteceu na Lava Jato, onde tudo foi anulado posteriormente, né? Porque aí não vale de nada. O que eu quero ver são essas pessoas passando muito tempo por trás das grades, vendo aí o sol nascer quadrado.
Rapidinho aqui, Merreiro, vou esticar um pouquinho contigo. A gente está falando... Ainda, você realmente acredita que esses poderosos vão ser presos? Porque passou aquela temperatura mais alta do Master, né? Passou aquele incêndio todo em que todo mundo observava, estarrecido, um dos maiores casos de corrupção envolvendo o mercado financeiro. Depois que passa isso, não parece que amorna muito e aí esses grandões acabam realmente ficando mais blindados? Ou você acha que é cautela da polícia, do Supremo e que para que as prisões não sejam futuramente anuladas, como aconteceu na Lava Jato, está tudo correndo desse jeito mais tranquilo?
Eu espero que seja essa segunda alternativa, mas muitas vezes, Bia, de fato, o Brasil não deixa a gente ser muito esperançoso. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê tantas anulações, tantos privilégios de poderosos que foram presos e tiveram suas condenações anuladas. Aliás, casos até mesmo em que corruptos receberam de volta o dinheiro que eles tiveram que devolver. É um verdadeiro acinte, um absurdo com a sociedade. Então, de fato, a gente fica muito apreensivo nessas horas, porque sabemos o país em que vivemos, né? Sabemos que esse tipo de absurdo ocorre e, infelizmente, ocorre com muita frequência. O que eu falo aqui é deixar uma mensagem de esperança em primeiro lugar, falar, ó, talvez dessa vez seja diferente, mas não apenas isso, de vigilância também. A sociedade brasileira não pode continuar inerte, não pode continuar entorpecida frente a tantos escândalos de corrupção. O brasileiro tem que voltar a se indignar. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer aqui, Bia. O brasileiro já está tão acostumado nesse país em que nada acontece, tudo termina em pizza, como dizem, que parece que perdeu simplesmente a capacidade de se indignar. Mas não pode. As pessoas têm que voltar, por exemplo, a ir às ruas, a pedir por justiça, a clamar pelo fim da corrupção. Não ir às ruas a favor de um político A, B ou C, porque a gente já viu que essa idolatria não leva a nada. Da última vez que a voz das ruas foi ouvida, foi justamente porque as pessoas estavam clamando por pautas e não para idolatrar certos políticos.
Acho que a gente tem alcançado esse campo da indignação, né? Agora a gente precisa transpor ele e agir, porque as coisas como elas estão acontecendo, a gente fala até com certo humor aqui do suco de Brasil, mas não tem orgulho nenhum quando a gente observa casos absurdos de corrupção terminando muitas vezes sem resolução e simplesmente assistimos a isso como se fosse normal. A movimentação para definir um pré-candidato ao Senado por São Paulo está forte dentro do PL. Beatriz Manfredini, sempre atenta aos bastidores, conta para a gente quais são as peças desse xadrez que estão sendo movimentadas agora. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã.
Bom, lembra que a gente antecipou que André do Prado, presidente da Lespe, iria aos Estados Unidos viajar para encontrar Eduardo Bolsonaro? Bom, tá lá desde ontem. Bom dia para você também, Bia, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, a partir dessa viagem, algumas definições podem acontecer e aliados de Flávio Bolsonaro, com quem eu conversei, têm dito que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é considerado o dono dessa vaga, porque era ele quem iria concorrer inicialmente, né, no plano A, pode ser convencido, sim, de colocar André do Prado, então, nessa vaga, nessa disputa. Isso porque essas pessoas próximas tendem a achar que, com André do Prado na disputa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode se engajar mais e melhor nessa campanha de Flávio Bolsonaro. Para a gente relembrar, André do Prado era considerado uma possibilidade de vice de Tarcísio. Tarcísio não quis manter o vice atual, Felício Ramut, e a partir daí começou a ser considerada essa possibilidade, então, de colocar André do Prado no Senado. O governador de São Paulo chegou a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o visitou ainda em prisão domiciliar, sobre esse assunto, que achava melhor alguém mais de centro para essa segunda vaga, já que a primeira vaga, que já está decidida pelo deputado federal Guilherme Derriti, do PP, deve atrair os votos bolsonaristas. Então, o entendimento de Tarcísio é que alguém mais ao centro, mais moderado, pode bater de frente com nomes da esquerda ao Senado, como Marina Silva, por exemplo, Simone Tebet e Márcio França. Agora, o entendimento, portanto, é que Eduardo Bolsonaro pode ser convencido justamente para agradar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pessoas próximas têm dito que o governador poderia ter feito mais até agora do que tem feito por Flávio Bolsonaro. Como, por exemplo, eles citam promessas de organizar eventos e almoços, jantares para empresários, para que Flávio se aproxime desse setor e da Faria Lima aqui em São Paulo. E também dizem que o governador já fez vários eventos em que poderia ter levado Flávio para o palanque, o que não aconteceu. Então o entendimento é esse, que com uma chapa que agrade o Tarcísio, ele deve colocar mais a mão na massa, se engajar mesmo ainda mais na campanha de Flávio, que é muito importante para o filho do ex-presidente, que vai disputar a presidência da República. Afinal, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. A avaliação é que essa mão, esse mergulho de cabeça do governador de São Paulo pode ser muito importante e muito decisivo, uma vez que ele tem bons índices de aprovação no estado e tem aparecido à frente também nas pesquisas de intenção de voto, como a gente tem acompanhado aqui na Jovem Pan. Então o entendimento é que Eduardo pode ser convencido, não tem nada decidido, mas isso está no escopo, então, desses aliados de Flávio. Essa viagem de André do Prado aos Estados Unidos está acontecendo desde ontem, eles devem conversar sobre o assunto, mas outras possibilidades também de preencher essa vaga ao Senado, como o deputado federal Mário Frias, por exemplo, também devem aparecer lá em solo norte-americano para conversar nos próximos dias. A expectativa do PL é de definir essa vaga até agora, o fim de abril, daqui a pouquinho, começo de maio. A gente vai ver se isso realmente acontece e acompanhamos por aqui. Bia.
Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pelos bastidores. Informações que a gente vai trazer agora aqui junto com o Lucas Merreiro para análise e também com o Roberto Mota, que já está aparecendo na tela. Mota, nesse caso, quando a gente fala em disputa de Senado, o que vale mais? O espaço político partidário, as alianças entre diferentes candidaturas, ou, aliás, candidaturas para diferentes cargos, como a gente vê aqui do Flávio e do Tarcísio, ou realmente o nome do coração, aquele que eu quero indicar, aquele que eu acredito que tem potencial?
É uma pergunta muito difícil, Bia. Eleição para Senado é uma coisa complicada. Geralmente, o processo de escolha dos candidatos já é um processo complicado. Até pouco tempo, a gente tinha um quadro bastante claro em São Paulo, né? Eu acredito que o Guilherme Derriti ainda é o candidato preferido, o principal candidato da direita. Agora, nas outras posições, tudo começa a ficar confuso, especialmente pelo que parece ter sido a estratégia da esquerda de, já que não tem chance nenhuma para o governo, centrar as suas baterias na eleição para o Senado. Evidentemente, o apoio do governador Tarcísio é fundamental nessa escolha, assim como também é o apoio do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, de uma forma geral, de Jair Bolsonaro. Essas são as variáveis. Agora, decisão final, como sempre, vai ser do eleitor.
Agora, o Lucas Merreiro, você entende que há uma negociação fácil assim com o Eduardo Bolsonaro por apoio a um nome que não esteja necessariamente nesse núcleo mais duro do bolsonarismo, ou que não seja um Bolsonaro?
Negociação com o Eduardo Bolsonaro não é fácil, até porque a gente sabe, Evandro, que o Eduardo Bolsonaro, às vezes, ele se comporta de uma forma meio histriônica. Se ele não tem o que ele quer, ele bate, ele esperneia, ele vai no Twitter, manda em direta, e aí isso faz com que os próprios apoiadores bolsonaristas pressionem aquele objeto de crítica do Eduardo Bolsonaro. Então, nunca é fácil, nunca é bem-vinda ali a discussão com o Eduardo Bolsonaro. Agora, muitas vezes ele pode se ver sem opção aí, né? Ele vai ter que aceitar uma imposição. Isso pode acontecer, né? De fato, o André do Prado não é desse núcleo duro do bolsonarismo. Se dependesse do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, só seria eleita gente com o sobrenome Bolsonaro. Essa é a verdade. Mas como não tem tanta gente assim com o sobrenome Bolsonaro, às vezes algumas concessões têm que ser feitas. Vamos ver aí com essa reunião se o Eduardo Bolsonaro vai ou não aceitar. O fato é que, mesmo estando foragido nos Estados Unidos, a opinião do Eduardo Bolsonaro ainda conta muito. Ele ainda tem, inegavelmente, muita força política, sobretudo no eleitorado mais bolsonarista, mais ferrenho aqui no Brasil. Então, mesmo nos Estados Unidos, ele ainda pode interferir muito nas eleições de 2026.
De hora em hora, o Jornal da Manhã também destaca os detalhes da previsão do tempo. Com ela, nossa especialista no assunto, Paula Nobre. Segundou feriado com o Brasil dividido com formas diferentes aqui de condição do tempo, né?
Muito bem, exatamente, Bia. Muita chuva na região norte e nordeste do Brasil, como a gente já destacou na nossa primeira entrada. Tempo mais firme na região sudeste do Brasil e um novo sistema de baixa pressão atmosférica na região sul do país, que promete mudar todo o tempo, promete trazer uma grande virada no tempo durante essa semana no Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre ele agora, tá, Bia? Olha só, um sistema de baixa pressão atmosférica está em formação na região sul do Brasil na manhã desta segunda-feira. O dia amanhece ainda com tempo aberto na maior parte da região sul, mas é durante a tarde de hoje que a formação de uma nova frente fria também vai colaborar para essa virada no tempo. Então, entre a tarde de hoje, a noite de hoje e o dia de amanhã, o tempo vai virar na região sul do Brasil. É muita chuva e até o final dessa semana, espera-se mais de 100 milímetros na maior parte do estado gaúcho. Eu trouxe algumas regiões para a gente acompanhar juntos, Bia. Então, olha só. Região de Uruguaiana, São Borja, Pelotas, Bagé, Passo Fundo e Alegrete. Isso entre hoje e amanhã. Mas até o final dessa semana, aí a gente tem chuva generalizada na maior parte da região sul do Brasil. Isso falando do Rio Grande do Sul especificamente. A Grande Porto Alegre, áreas mais centrais do Rio Grande do Sul, Norte Gaúcho também, Leste do Rio Grande do Sul, pegando o litoral gaúcho. Então, todas essas áreas devem ser acometidas por essa chuva muito forte. Além de chuva forte, queda de granizo no estado gaúcho também, tá? Muita atenção com essa chuva hoje, esse é o nosso grande destaque. Além da chuva, onde o nosso mapa de chuva vai mostrar? Além da chuva na região norte do Brasil. Muita chuva sobre áreas da região norte do Brasil. A gente já falou hoje sobre Belém no Pará. Pelo menos 60 milímetros de chuva, Manaus com 50 milímetros, São Luís com 50 milímetros para hoje também. E isso é muita água para um dia só. A gente sabe disso. Região sudeste do Brasil, as áreas de tempo firme continuam crescendo na região sudeste. Então, São Paulo hoje com tempo firme na capital paulista. Interior de São Paulo tem condição de chuva ali em Sorocaba. Itu, por causa do calor, condição de muito calor e abafamento. Rio de Janeiro não chove hoje também. BH sem chuva, mas chove hoje em Vitória, tá? Em Vitória, no Espírito Santo, pode ter chuva pontual e isolada. O que a gente vai prestar atenção hoje é com a umidade relativa do ar, que vai ficar muito baixa, ainda na casa dos 30% aqui na capital paulista. O tempo tá muito seco, a gente tá sentindo isso aqui, né, Bia? O tempo tá seco na região sudeste do Brasil e em áreas de Curitiba também, no Paraná, tá? Porque por lá também não tá caindo água, não. Florianópolis, tempo firme para hoje também, assim como eu disse, chove na região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, tá? Entre a tarde de hoje, noite e amanhã de manhã, muita chuva por lá. Temperaturas para hoje com máxima bem elevada ainda na maior parte do Brasil. 32 graus em Campo Grande, até 30 graus para você que está em Cuiabá. Olha só, muito calor. 27 graus aqui na capital paulista e 28 graus para você que está em Porto Alegre.
Esses 27 aqui em São Paulo, com o sol que está fazendo, com o tempo seco que a gente está enfrentando, no início da tarde a sensação térmica é sempre bem mais elevada, né?
Não, e nessa emenda de feriado a gente sabe que dá praia, tá, gente? Aqui no, na região sudeste do Brasil, aqui em São Paulo, quem foi para a praia praia, está curtindo um sol bom, porque não tem previsão de chuva por lá. E um ponto interessante é que hoje aqui na capital paulista a gente amanheceu o dia com 15 graus apenas. Amplitude. E durante a tarde vamos a 27 graus. Muita amplitude térmica por aqui.
Valeu, Paula. Até daqui a pouco.
Até mais para vocês. Tchau.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E nessa ponte de feriado, quando naturalmente a liquidez é mais baixa na B3, a cautela domina os mercados globais com a volta das tensões no Oriente Médio. A guerra entre o Irã e Estados Unidos parecia ter esfriado na sexta-feira com a reabertura do Estreito de Hormuz, que inclusive derrubou com força o preço do petróleo, mas piorou nesse final de semana. O Irã voltou atrás da decisão de reabrir o Estreito de Hormuz 24 horas depois da... como uma retaliação aos Estados Unidos, que mantiveram bloqueio naval aos portos iranianos. A marinha americana também apreendeu um navio iraniano no Golfo de Oman e o Irã respondeu atacando embarcações e fechando o estreito de novo. A paz está em xeque e a cautela está no ar, já que o cessar-fogo de duas semanas acaba amanhã, mesmo com uma delegação americana negociando uma prorrogação dessa trégua no Paquistão agora. Diante desse cenário, o petróleo volta a disparar, salta 5% e volta para 95 dólares. E claro, as preocupações com a inflação seguem no ar. As projeções da Bolsa de Chicago, que eram majoritariamente para 2 cortes de juros esse ano nos Estados Unidos, caíram para 1 corte apenas agora. E assim, se os juros não caem, quem cai são as bolsas. E aí, Nova York, as bolsas estão caindo 0,5%, 0,4%, enquanto lá na Europa as bolsas estão caindo mais do que 1% agora. O minério de ferro subiu 1,10% essa madrugada. O índice do dólar DXY está subindo 0,1% nessa manhã, enquanto o Bitcoin está 75.400 dólares nesse momento. Já na agenda local, o dia é morto. Vai sair o Boletim Fox e todo mundo de olho nas pesquisas. Saiu a Paraná Pesquisas nesse sábado e mostrou que o Flávio Bolsonaro abriu ainda mais vantagem em cima de Lula em São Paulo. Está com 48% das intenções de voto e Lula caiu para 40% no segundo turno. O Flávio abriu de 5 para 8 pontos de vantagem aqui no maior colégio eleitoral do país. E com isso, a Bolsa de São Paulo, o EWZ, que representa a Bolsa de São Paulo nos Estados Unidos e Nova York, e está aberta nesse momento, está subindo 0,5% na contramão do mundo, também ajudado por Petrobras, que obviamente vai abrir em alta. Eu sou Pablo, de volta à sede em São Paulo. Bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E olha, no dia 29 de abril, a Anvisa vai discutir em reunião uma nova instrução normativa para definir regras para o uso de canetas emagrecedoras. Estava demorando, né, David e Diogo? Bom dia. Estamos sem o áudio do David e Diogo? Acho que estamos sem o áudio dele. Vamos recuperar então a nossa conexão com o David Diogo para que ele possa trazer as informações. Mas o que tem acontecido são muitos casos do uso indevido de canetas emagrecedoras, seja por falta de recomendação médica e principalmente na aquisição desses medicamentos, que muitas vezes não passa por locais regulares, mas pelo contrabando que se estendeu muito no país. E para uso, digamos, recreativo, não necessariamente para pessoas que precisem disso para melhorar a saúde, mas apenas para resultados estéticos sem nenhum tipo de recomendação. Agora sim a gente vai se conectar com o David Diogo e são tantos casos que a Anvisa olhou e agora vai definir algo que regularize essa situação. Conta, David, vai lá.
É isso mesmo, Cínio. Esses medicamentos, né, que viraram febre entre os brasileiros e aí o uso descontrolado está gerando preocupação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que já marcou essa reunião, né, para o dia 29, ou seja, quarta-feira da próxima semana. Será uma reunião da diretoria colegiada da Anvisa que vai discutir essa proposta de instrução normativa que estabelece requisitos técnicos rigorosos para nortear a manipulação das canetas emagrecedoras em todo o país. Essa medida ela visa regulamentar o setor que engloba esses medicamentos. Então, a nova norma ela fará parte de um conjunto de estratégias que integram, inclusive, um plano de ação já discutido no último dia 6 pela própria Anvisa, composto por medidas regulatórias e de fiscalização relacionada a esse tipo de medicamento. Então, segundo a agência, essa instrução normativa vai definir procedimentos e requisitos técnicos específicos relativos à importação, qualificação de fornecedores, realização de ensaios de controle de qualidade, estabilidade e também o armazenamento e transporte dessas canetas aplicáveis aos insumos farmacêuticos ativos. Esta semana, a Anvisa, inclusive, publicou duas portarias que criam dois grupos de trabalho para dar suporte a todo esse trabalho, inclusive das fiscalizações. Fiscalizações essas que a Anvisa vem trabalhando juntamente com as polícias militares e civis de todos os estados do Brasil. Só para a gente ter ideia, na última segunda-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro interceptou um ônibus que vinha do Paraguai com contrabando de canetas emagrecedoras e anabolizantes. Isso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo vinha sendo monitorado pela Polícia Civil do estado por suspeita de transportar esse material ilegal. Aí, no momento ali da abordagem, havia 42 passageiros no ônibus que foram conduzidos à cidade da polícia. Na última quarta-feira, dois dias depois disso, a Anvisa determinou a apreensão de medicamentos produzidos por uma empresa não identificada. Em nota, o órgão destacou que, por se tratar ele de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há qualquer garantia quanto ao conteúdo ou à sua qualidade. Atualmente, a venda ilegal desses medicamentos é restrita à farmácia e condicionada à retenção de receita médica. É claro que a gente vai acompanhar, inclusive, essa reunião no próximo dia 29 da Anvisa para a gente saber esses detalhes. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David e Diogo. Estabelecimentos de hospedagem como hotéis, pousadas, têm até hoje para aderir a um novo padrão nacional de registro de hóspedes. Explica pra gente, Marcelo Matos, bom dia, bem-vindo. Nessa segunda de feriado para muitos, no Plantão da Notícia, contigo.
Bom dia, Bia, ao Evandro e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos, né? Céu azul aqui em São Paulo, temperatura ainda baixa, na casa dos 20 graus, um ventinho aqui na região dos Jardins. Então, o Ministério do Turismo pretende agilizar. A gente sabe que quando a gente chega no hotel, tem toda aquela burocracia, as fichas que precisam ser assinadas, preenchidas. Então, agora, desde novembro do ano passado, o Ministério do Turismo está adotando, portanto, essa agilização através da página gov.br. Então você pode fazer o seu cadastro lá no hotel. Todos os estabelecimentos precisam se adaptar a esse modelo na área de hospedagem, pousadas, hotéis, hostels, enfim. Então essa é a recomendação do Ministério do Turismo. O vencimento aí hoje, portanto. Eu fui aqui no hotel no Jardins aqui para saber se já estava valendo, se eles estavam adaptados, um hotel chique aqui na região dos Jardins, e ele nem sabia o que significava essa ficha nacional de hóspedes, a FNRH, é o digital, portanto, o check-in digital que o governo, o Ministério do Turismo pretende implementar. Claro que o turista estrangeiro não vai ter a necessidade de fazer o gov.br, os menores também vão ficar vinculados aí os responsáveis, mas essa é a ideia da pasta do turismo, uma maior agilização na chegada e também na própria partida dos turistas aqui no Brasil. A gente sabe que estamos recebendo cada vez mais turistas no país e isso faz com que também haja ganho de tempo aí para os hotéis, que vão evitar toda essa burocracia, também vai ficar mais fácil, mas é claro, você precisa então ter a sua página no gov.br, apenas os menores de 18 anos estão, não precisam ter essa pasta. Então, daqui a pouco voltamos com mais informações ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Retorno com vocês nos nossos estúdios.
Valeu, Marcelo Matos. Agora 8 horas e 47 minutos.
Repita.
8 e 47 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
O governo do Brasil tá do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização com mais pistas e mais segurança. Na Baixada vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que tá do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Seminário LID de Segurança Pública, dia 28 de abril, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Um amplo debate sobre os desafios à segurança pública e as ações preventivas para reduzir a criminalidade. Participação de especialistas, entre os quais Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Coronel Rangel Pereira, delegado Olim, Camila Pintarelli e Roberto Monteiro. Seminário LID de Segurança Pública, dia 28 de abril, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Agora, 8 horas e 50 minutos.
Repita.
8:50 da manhã.
A gente volta para a Alemanha, continuamos no noticiário internacional. Luca Bassani está acompanhando o presidente Lula na feira industrial de Hannover, a maior do setor no mundo. Luca, com as últimas atualizações, quais são as movimentações de momento por aí? Essa feira que começou muito cedo aqui no horário brasileiro, para você já é uma longa manhã de trabalho, né?
É sim, Bia. Começou aqui para a gente nas 7 horas da manhã, ou seja, 2 horas da manhã desta segunda-feira para vocês no Brasil, mas já nos dirigimos ao Schloss Herrenhausen, esse que é um dos castelos antigos da cidade de Hannover e que terá em mais alguns minutos o encontro entre o presidente Lula e o chanceler aqui da Alemanha, Friedrich Merz. Eles vão fazer uma declaração conjunta à imprensa, assinar alguns termos em conjunto e depois responder perguntas dos jornalistas. Os dois que se encontraram ontem na abertura da feira, tanto o presidente Lula quanto o chanceler Merz exaltaram a conclusão, né, do acordo Mercosul-União Europeia, o acordo de livre comércio, que vai ser implementado de forma provisória já no próximo dia 1º de maio, criando a maior zona de livre comércio do mundo. E depois o presidente também não poupou as críticas às guerras que estão em curso no mundo, também dizendo claramente que o presidente Donald Trump tenta governar o nosso planeta através de tweets, através de e-mails, e que isso não deveria ser aceito. O mundo deve combater estas políticas através do multilateralismo. Hoje pela manhã, o presidente visitou a grande feira de Hannover, que, como você disse, é a maior feira industrial do mundo, também prestigiando as empresas brasileiras, como a própria Vale, a Embraer, as grandes do setor da tecnologia, mineração e energia, tentando vender para os alemães a ideia dos biocombustíveis. Afinal, aqui na Europa ainda passamos por uma crise energética, advinda não só da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também após o fechamento do Estreito de Hormuz. A estratégia do empresariado brasileiro e do próprio presidente é falar que os biocombustíveis do Brasil são uma alternativa para este cenário incerto. Óbvio que a gente vai ficar aqui de olho em todas as declarações. O presidente Lula, ele tem agenda oficial só hoje pela tarde, talvez visite a montadora Volkswagen, ainda não foi confirmado pela sua assessoria. Amanhã retorna ao Brasil com uma escala em Lisboa para se encontrar tanto com o primeiro-ministro Luiz Montenegro quanto com o presidente de Portugal, José Antônio Seguro, recém-eleito. Ficaremos também de olho na viagem do presidente à Europa e o seu retorno ao Brasil.
Valeu, Luca Bassani. Bom trabalho para você por aí nessa agenda extensa que nós estamos acompanhando desde semana passada. Entramos ao vivo com o discurso de Lula na primeira cúpula Brasil-Espanha e agora também com todas as avaliações aqui de tudo que o presidente brasileiro tem falado durante essa agenda na Europa, que deve terminar, como o Luca Bassani destacou, amanhã ainda com uma parada em Portugal. Vamos analisar esse assunto. Roberto Mota está na tela, Lucas Merreiro conosco também aqui no estúdio. Merreiro, Lula tem dado bastante atenção a essa questão do multilateralismo, feito críticas a Donald Trump, colocando ele como o protagonista, quem tenta controlar esse mundo globalizado que nós temos. Mas, de fato, apesar da gente ver a importância dessa independência dos países, do multilateralismo, de acordos como o Mercosul, sempre existiu uma figura que tivesse uma postura como de controlar as grandes decisões. E quando os Estados Unidos se omitiam um pouco mais nos últimos governos, a gente viu, por exemplo, o conflito no leste europeu também estourando. Então, ao mesmo tempo que o multilateralismo ele é importante, também é necessário ter algum país com uma posição mais predominante ou não?
Então, Bia, o Lula ele está apegado a uma lógica global que vem valendo cada vez menos, que é aquela lógica do direito internacional, da mediação de conflitos, de uma ONU mais forte e tal. O que acontece? Depois de 45, com a criação da ONU, o mundo entrou numa lógica de fim da história. Agora é só paz até o fim da vida, agora não teremos novos conflitos. A gente sabe que não foi o que aconteceu. Rapidamente mostrou-se que essa lógica não funcionava. A ONU nunca foi capaz de evitar nenhum conflito, nenhuma invasão. E cada vez mais, ao longo dos últimos anos, a gente foi percebendo que aquela lógica, aquela operação do direito internacional já não estava mais funcionando tanto. A ONU foi incapaz de impedir que a Rússia invadisse a Ucrânia, foi incapaz de fazer com que Israel se estabelecesse com força no Oriente Médio, foi incapaz de fazer com que os Estados Unidos realizassem as incursões militares que realizaram nos últimos anos. Então, mostra-se que a lógica que opera hoje, nesse novo mundo em que estamos vivendo, é cada vez mais a lógica do mais forte. Determinado país age daquela forma, não porque ele tem o direito de agir daquela forma, mas porque ele pode agir. É justamente essa lógica que está levando Israel, por exemplo, a fazer o que está fazendo no Oriente Médio. Não adianta a gente ficar aqui reclamando, acusando que esse país não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque, gostemos ou não, a lógica que se impõe nesse novo mundo, cada vez mais é a lógica do mais forte.
Ô, Roberto Mota, você entende que o presidente Donald Trump seja o principal responsável, digamos, por esse multilateralismo ter sido minado ou desidratado no mundo?
Cine, para responder essa sua pergunta, eu primeiro precisaria entender o que significa multilateralismo. Para mim, essa é uma palavra vazia, que não significa nada ou significa tudo, porque o mundo sempre foi multilateral. Ou será que o mundo de hoje tem apenas um lado? Se tivesse, o presidente brasileiro não estaria fazendo essas viagens. Se tivesse, o presidente brasileiro, o atual governo do PT, não contaria entre os seus aliados com China, Irã, Nicarágua, Venezuela, Cuba e muitos outros países que são inimigos declarados dos Estados Unidos. O que nós estamos vendo aqui é a mesma estratégia cansada de sempre, de repetir números sem qualquer significado, que a pessoa que está dizendo nem sabe se são verdadeiros ou não, como, aliás, ele já confessou o que fazia no passado e achando muita graça. O vídeo está disponível na internet. O grande responsável pelo progresso do mundo e pela eliminação de guerras, redução de guerras, é o modelo capitalista liberal ocidental. É isso que acaba com a pobreza, com a fome, com o analfabetismo. Mas o atual governo brasileiro está do lado oposto, do lado socialista, do lado populista. E aí tem que aproveitar essas viagens ao exterior para conseguir espaço na mídia e, quem sabe, melhorar um pouquinho a terrível situação em que ele se encontra com relação à próxima eleição.
O presidente Lula, nesse encontro, também repetiu críticas ao Conselho de Segurança da ONU. Acompanhe.
Não é possível que as pessoas não compreendam que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU foi criado o Conselho para que eles mantivessem a paz, a harmonia, para que a gente evitasse repetição da Segunda Guerra Mundial. E hoje, o mundo vive a maior quantidade de conflitos da sua história depois da Segunda Guerra Mundial. É de se perguntar ao presidente Trump, ao presidente Putin, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Macron e ao primeiro do Reino Unido. Para que é que serve o Conselho de Segurança da ONU? Por que é que vocês não se reúnem e não param com essas guerras?
Já as críticas do presidente Lula ao Conselho de Segurança são históricas, porque ele entende que são países que têm muito poder de definição e que o Conselho não se modificou com a evolução também de outras nações, a exemplo do Brasil. Mas o que ele traz de crítica ali é que é um Conselho de Segurança, mas que tem favorecido aos conflitos mundiais e faz um clamor a esses líderes. Serve de alguma coisa?
Não serve, né? A gente sabe que a opinião do Lula não é levada em consideração quando esses países querem tomar alguma decisão. A gente sabe muito bem disso. O fato é que o Lula e muitas outras pessoas, mas não apenas o Lula, estão percebendo aquilo que já vem acontecendo ao longo de vários anos, percebendo que a ONU não tem meios de ação. A ONU não consegue impedir que determinado país entre em guerra porque ela simplesmente não consegue limitar a vontade daquele país. A ONU não vai ter um exército próprio ali que vai impedir que os americanos invadam o Irã, por exemplo. Isso não vai acontecer. Então, não adianta mais a gente ficar com a mesma lógica dos anos 40, onde a ONU tinha alguma grande importância, alguma grande força. Hoje, as coisas acontecem apesar da vontade da ONU e da Europa. Os Estados Unidos tomam as suas decisões apesar do que a ONU ou a Europa pensam. Essa é a nova lógica global.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras continua 100% jogando em casa. São 6 jogos e 6 vitórias na condição de mandante. A vítima da vez foi o Atlético Paranaense. Vitória suada, é verdade, mas que começou a ser construída ainda no primeiro tempo com um gol de Gustavo Gomes. No comecinho do segundo tempo, Murilo foi expulso, deixou o Palmeiras com 10 e o Verdão teve que se segurar. O Atlético Paranaense teve até um pênalti, marcado em campo, depois revisado e anulado pelo VAR. Mas ficou nisso, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. O próximo compromisso do Verdão é na quinta-feira, Copa do Brasil. Recebe às 7h30 da noite o Jacuipense. E você confere tudo aqui na Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Jovem Pan.
Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Um novo capítulo da sua vida começa agora. Conheça o Nova Viver e Caminhos da Lapa. Seu novo apartamento em um bairro planejado que une mobilidade e qualidade de vida na primeira rua Jardim de São Paulo. Complexo Caminhos da Lapa. Apartamentos de 72 e 105 metros quadrados com duas ou três suítes, terraço integrado e lazer completo em um condomínio clube. Um projeto Tegra é o Boritoledo Ferrari. Visite o estande na rua Fortunato Ferraz 625 e conheça os dois decorados. Nova Viver e sua nova vida passa por aqui.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Há Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse hadias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias, seu conforto começa aqui. Há Dias.
Panflix é grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Minutos.
Repita.
9:03 da manhã. A China manteve a taxa básica de juros a 3% pelo 11º mês consecutivo. A taxa de juros preferencial de 5 anos também foi mantida em 3,5%. Os índices são os menores da história chinesa. A última vez que a China alterou suas taxas básicas para empréstimos foi em maio do ano passado, quando iniciou a guerra tarifária com os Estados Unidos. O bom resultado do Produto Interno Bruto chinês no primeiro trimestre foi decisivo para a manutenção da taxa. A economia cresceu 5%, retomando um patamar acima de 4,9% depois de 2 semestres. O resultado ficou acima da expectativa econômica do país para este ano. A meta de crescimento do governo chinês para 2026 é de 4,5% a 5%.
E o Japão acaba de emitir um alerta especial avisando sobre o aumento do risco de terremotos de magnitude 8 ou superior após um forte tremor atingir o norte do país e provocar um alerta de tsunami. A Agência Meteorológica do Japão afirmou em comunicado que a probabilidade de ocorrência de um novo terremoto de grande magnitude é relativamente maior do que em tempos normais. A Agência Meteorológica Nacional já havia pedido nessa manhã que as pessoas abandonem imediatamente as regiões costeiras e as áreas próximas a rios e sigam para um local mais seguro, como terrenos elevados ou um edifício de evacuação.
Ao longo dessa edição aqui no Jornal da Manhã, a gente tem registrado e compartilhado com você que nos assiste, nos escuta, trechos de falas, de discursos de Lula durante a agenda do presidente do Brasil na Europa. Em um evento na Alemanha, Lula também falou sobre os efeitos da guerra na economia do planeta. Vamos entender.
Alguns membros permanentes do Conselho de Segurança agem sem amparo da Carta da ONU. Além de inestimáveis perdas humanas, as guerras causam prejuízos econômicos palpáveis. Flutuações no preço do petróleo encarecem a energia e o transporte. A escassez de fertilizantes afeta a produção agrícola e aumenta a insegurança alimentar. São os mais vulneráveis que pagam o preço da inflação dos alimentos.
É óbvio, né, Lucas Mirreira, a gente viu isso com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o Oriente Médio. São números de mortes envolvendo esses conflitos não ganham tanto protagonismo quanto décadas no passado, na Segunda Guerra Mundial, se falava muito dos dados, dos números, das vítimas, né, do civil. Dos militares mortos em conflitos. Agora se fala muito sobre os números comerciais, os andando no planeta. Lula faz essas críticas quando olha para um universo da globalização, mas quando fala do Brasil, diz que a gente não está sofrendo tanto impacto econômico com o conflito.
Pois é, ele diz que o Brasil não está sofrendo tanto, mas ele não apresenta nenhum dado concreto que demonstre isso, até porque a gente sabe que a realidade é outra. Essa guerra tem, sim, impactado demais o Brasil. Veja só, se o Lula fosse um bom presidente, se o PT fizesse bons governos no Brasil, o Lula estaria ali dando aula para o resto do mundo, mostrando como blindar o seu próprio país frente a uma guerra que impacta economicamente todo o mundo. O Brasil poderia ter essa chance. Se ao longo dos últimos anos o Brasil fosse um país austero, fosse um país preocupado em aumentar a sua produtividade e não em ficar aprovando leis eleitoreiras, né, com uma mera intenção eleitoral mesmo e absolutamente irresponsáveis que destroem a economia brasileira, se o Brasil tivesse realmente ficado independente na questão do petróleo, se pudesse refinar o próprio petróleo que ele mesmo colhe, veja só, eu não estou dizendo nenhum absurdo aqui, eu estou pedindo o mínimo. Se o Brasil tivesse feito todas essas coisas, aí sim nós estaríamos efetivamente blindados dos efeitos econômicos dessa guerra. E nesse universo paralelo que eu estou criando aqui, o Lula estaria dando aula perante a comunidade internacional. Só que, infelizmente, nós não vivemos nesse universo paralelo que eu estou descrevendo. Nós vivemos no universo atual, onde o PT governa o Brasil há décadas, onde o Brasil não conseguiu se sustentar em relação ao petróleo, onde o Brasil só se compromete o tempo todo com gastos e mais gastos e vira um país deficitário mesmo cobrando tantos impostos. E aí, quando acontece um conflito global, quando acontecem conflitos entre os países, o Brasil é muito mais afetado do que poderia ser. O Brasil poderia ter se blindado muito mais. Infelizmente, não é essa a realidade.
E essa segunda fala do presidente da República é um pouco incoerente, como você mencionou no comecinho do seu comentário, Lucas Merreiro, porque num primeiro momento ele diz que o Brasil não está sendo impactado de maneira alguma pela alta do petróleo, porque ele importa muito pouco. Agora, nessa fala, ele já diz algo prejudicial para as famílias mais pobres, para quem importa fertilizante, o Brasil entra nessa história, então não dá para entender muito bem, né, se na visão do presidente o Brasil está sendo ou não prejudicado.
Parece o duplo pensar do George Orwell, de 1984, né? Eu já estou baixando um Túlio Nassa aqui, trazendo uma referência. Mas é verdade, é o duplo pensar, quer dizer, na mesma frase o Lula consegue se contradizer, mas para quem gosta do Lula, para quem gosta do PT, ouve isso e não vê absolutamente nenhuma contradição, né? Se o grande líder disse, está falado. Mas é claro, a contradição é evidente. Não pode o Lula dizer que aqui no Brasil não teve nenhum efeito, a gente conseguiu se blindar plenamente, porque o Brasil não importa tanto petróleo assim, e logo depois reclamar dos efeitos econômicos que a guerra impactou no Brasil. Na verdade, o que não dava para o Lula falar é justamente que a gente estava blindado, como eu mostrei no meu comentário anterior. Não estamos. Se o Brasil tivesse a capacidade de refinar o próprio petróleo que ele mesmo extrai, aí sim nós estaríamos muito mais tranquilos em relação a essa guerra. O problema é que o PT, ao invés de construir refinarias como deveria ter feito, preferiu utilizar dessas possibilidades de construção de boas refinarias para escândalos de corrupção que aconteceram ao longo do governo PT. Utilizaram daquelas licitações para desviar dinheiro público. E agora, na prática, o que nós vemos é o Brasil sendo um país que tem bastante petróleo, mas sequer tem a capacidade de refinar o petróleo que extrai.
Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, gente. O porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport confirmou que o atirador que matou 8 crianças na Louisiana, nos Estados Unidos, era pai de 7 das vítimas. Eliseu Caetano, que história, hein?
Que história, Cine. Que história e que final trágico, né? Muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Bom, esse caso é importante a gente tentar entender com calma, porque ele não foi um ataque único. Foi uma sequência de violência dentro da própria família e em vários locais, viu? O crime aconteceu em Shreveport e foi cometido por Shamar Welkins, de 31 anos. Ele primeiro, segundo as investigações preliminares, atirou contra uma mulher que seria a companheira dele dentro da casa onde eles viviam. Depois, ele teria saído de carro, ido até uma outra residência próxima e foi lá que aconteceu o massacre principal. 7 crianças foram mortas dentro dessa casa. Há indícios de que o ataque tenha sido rápido e provavelmente enquanto as crianças dormiam, viu? Durante o ataque, algumas das crianças tentaram fugir. Uma teria sido encontrada morta no telhado. outra pulou do telhado para tentar sobreviver e conseguiu se safar. Portanto, houve sobrevivente e esse é um dos pontos mais importantes desse caso. Quem eram as vítimas? 8 crianças mortas, 7 eram filhos do próprio autor. Uma era parente próxima. 2 mulheres foram baleadas. Uma delas, a mãe das crianças. O que aconteceu depois? O Elkins fugiu, roubou um carro, foi perseguido pela polícia e morreu após uma intensa troca de tiros com a polícia. Bom, o que teria motivado esse crime, Cine e Bia? O principal elemento, de acordo com as investigações preliminares, é que ele estava em processo de separação e que, inclusive, havia uma audiência marcada para hoje, para a tarde desta segunda-feira. E isso está sendo visto pelos especialistas como um possível gatilho imediato. O porta-voz da cidade de Shreveport, o Chris Bordelon, disse que esse crime foi diferente de tudo que a maioria de nós já viu. Bom, a situação de agora é que não há outros suspeitos, uma investigação segue acontecendo para tentar reconstruir aí os detalhes e os sobreviventes estão hospitalizados. Pelo menos uma criança e 2 mulheres sobreviveram a essa ação, a esse atentado, que não está sendo tratado como terrorismo doméstico, e sim como uma violência doméstica, ou seja, com alvo, né? O foco agora, nesse momento, provavelmente, é, além das investigações, no atendimento e no cuidado aos sobreviventes e aos familiares e amigos dos envolvidos nessa tragédia, que é a maior do tipo na história da cidade. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Já, já a gente se conecta com mais no Noticiário Internacional. Agora a gente volta aqui para o Brasil para falar sobre o ex-ministro da Fazenda, para falar do pré-candidato ao governo de São Paulo, ou seja, Fernando Haddad. Ele fez uma declaração nas redes sociais de que a taxação do Pix foi uma ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2025, um vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o tema viralizou nas redes sociais, impulsionando o apelido do Taxad. Merreiro, não foi só essa suposta possibilidade de taxação do Pix que fez com que a internet criasse um apelido para o então ministro da Fazenda. Eu lembro que foi até na fase lá do imposto das brusinhas, né?
Brusinhas.
Abre-se a torneira do gasto lá com o dinheiro público e o contribuinte, o pagador de impostos, que arque com as consequências. E aí o Fernando Haddad está tentando se livrar de todo esse histórico e, como sempre, os argumentos não estão relacionados à própria conduta, mas sempre jogando para o adversário.
Olha, tem tanta mentirada nessa história aí que é até difícil saber por onde começar. Eu começo pelo próprio governo Bolsonaro, que diz que o Pix foi ideia deles, foi uma iniciativa deles. Não é verdade, já era uma iniciativa lá do governo Temer. De fato, o que o Haddad falou tem um fundo de verdade. Já havia, na época do governo Bolsonaro, um grande alerta, as pessoas preocupadas e com razão da possibilidade do governo taxar o Pix, algo que não seguiu em frente, ao contrário do governo Lula também, ou melhor dizendo, o governo Lula também dá demonstrações, não fala abertamente, é claro, mas dá demonstrações, acende também esse alerta de taxar o Pix. Provavelmente isso não vai acontecer, né, sobretudo nesse ano eleitoral em que o governo está buscando mais eleitores, né? Agora, em relação ao apelido taxade, né? É claro que não é só por conta de uma ou outra taxa. As pessoas não aguentam mais o aumento excessivo de impostos. O taxade, o Fernando Haddad, tem esse apelido e não é à toa. E, por fim, ele fala do escândalo Master. Ah, a liquidação é um mérito do Lula. Não, não é um mérito do Lula, né? O Banco Central fez o que tinha que fazer, ok, tudo certo. Mas em relação à participação dos agentes do PT no escândalo Master, ou, para colocar aqui em termos politicamente corretos, né, a suposta, a possível participação de agentes do governo Lula no escândalo do Banco Master. Isso o Haddad não vai falar nada? Quer dizer, o Haddad não vai falar do ministro da Justiça do Lula, o Ricardo Lewandowski, que recebeu um contrato de 5 milhões de reais do Banco Master? Não vai falar do Guido Mantega, contrato de 1 milhão de reais com o Banco Master por mês para ser consultor? Até hoje a gente não sabe o que ele fazia. Não vai falar, aí sim, o maior dos problemas, dos encontros às escuras que o Daniel Vorcaro fez com o Lula fora da agenda presidencial? Isso também é mérito do governo PT?
Fala, Roberto Mota.
São declarações de campanha, né? Declarações de campanha tradicionalmente têm pouco compromisso com a realidade. O ex-ministro, quando se tornou ministro, assumiu uma missão praticamente impossível, que era substituir Paulo Guedes, talvez hoje o maior nome na economia nacional. Não satisfeito com essa missão, que obviamente ele não conseguiu cumprir, o agora ex-ministro se dedica a uma outra missão, que é competir com Tarcísio de Freitas pelo governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, que eu, apesar de não ser paulista, julgo um dos, talvez, 5 melhores governadores que São Paulo ou Brasil já teve. Então, o que resta ao ex-ministro é isso, imitar o seu mentor, que a gente já comentou várias vezes hoje aqui, está em um tour pela Europa, repetindo o mesmo conjunto de frases feitas sem qualquer compromisso com a realidade.
Guerreiro.
Ah, vai lá.
E a gente estava falando justamente sobre essa questão da alta...
Faz você.
Eu estava aqui decidindo. Mais uma pergunta. Então, quem que manda? Então, bora junto.
Vai, Bia.
Sobre esse aumento de impostos do governo Lula, comandado principalmente sobre a pasta da Fazenda de Fernando Haddad. Foram mais de 30, se não me engano, ou 27 nos últimos 3 anos. É muito aumento de imposto num curto período de tempo. E aí também muito se levantou, quando Haddad colocou o nome dele à disposição para a disputa no governo do Estado, sobre o legado que ele tem no Ministério da Fazenda, como que ele pode levar isso para essa pré-campanha. Na realidade, não é o legado que se leva, é o legado do que se precisa se livrar para poder entrar na campanha com um nome que não seja lembrado pela alta de tributos.
Se livrar da pecha de Tachad, né? Esse vai ser o grande desafio. Pois é.
Complicado também esse sobrenome, que encaixou muito.
Ah, ficou tão bom esse apelidinho.
Vai ser difícil.
E o brasileiro é expert em criar, né?
Fazer os memes. Pois é, as edições. Para ele não vai dar muito certo, vai ter que abraçar o nome, pelo visto. Mas, de fato, o Tachad... Nossa, já ia falar Tachad. O Haddad... O Haddad, ele realmente aumentou muito a carga tributária brasileira. E ao contrário do que ele havia prometido no começo do governo Lula, ele não aumentou somente para os super ricos e tal. Não, ele aumentou para todo mundo, aumentou para a classe média, baixa, sobretudo, né? A Bia lembrou bem a gente aqui nesse jornal, que aumentou até mesmo a taxa das brusinhas, ficou conhecido o apelido assim, né? Na verdade, ele tirou aquela isenção que tinha para importação de até 50 dólares, algo que as pessoas utilizavam muito para comprar peças de roupa, bugigangas da China, pecinhas de roupa na tal da Shein, né? Até isso o Haddad tirou. E veja só, a defesa